Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Levítico, capítulo 13. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Levítico, o capítulo número 13. Levítico, capítulo número 13. Está escrito assim. Encontrou aí? Levítico, capítulo 13. Aqui, esse capítulo 13 está tratando de doenças, principalmente doenças da pele. Vamos ler Levíticos 13. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando o homem tiver na pele inchação ou pústula, ou mancha lustrosa, com aparência de praga, de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos, os sacerdotes. O sacerdote vai examinar a praga na pele, e se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele do seu corpo, é praga de lepra. O sacerdote, vendo-o, declarará imundo. Vamos ler o versículo número 13. O sacerdote, vamos 12 para pegar o ponto. Se a lepra florescer de toda a pele e cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote? O sacerdote o examinará, e se a lepra tiver coberto toda a carne, então declarará limpo o que tem a mancha. Toda a lepra se tornou branca, então o homem está limpo. Deixa eu ler na linguagem mais contemporânea, no versículo 12 e 13. Se o sacerdote achar que a doença se espalhou pelo corpo inteiro, da cabeça aos pés, então ele vai examinar o doente. Se de fato a doença se espalhou pelo corpo todo e a pele se tornou branca, então o homem está puro e o sacerdote o declarará puro. Senhor Deus, pedimos que o Senhor venha nos orientar, nos sustentar, porque sem ti nada podemos realizar. Ajuda-nos a vencer o mal com o bem. Nos ajuda a purificar as nossas enfermidades, porque os remédios fabricados pelo homem não são capazes de exterminar pecado. Pecado é pela graça, é pelo teu poder. Pecado, nenhuma pessoa pode se livrar dele, a não ser o mérito de Jesus. Nos ajuda, abençoa cada irmão, cada filho teu, neste exato momento, em nome de Jesus, é que nós pedimos. Amém. Só para lembrar, essas leis a respeito das doenças da pele estão tratando de impureza e de cerimônias e de um ritual que tinha que ter por causa das doenças de pele, por causa de mofo e também cerimônias de purificação. A palavra hebraica traduzida por doença contagiosa é geralmente traduzida por lepra, tá? Doença contagiosa, a palavra hebraica é traduzida por lepra. Isso tem algumas hanseníase ou mal de Hansen, mas de uma doença contagiosa da pele. Era assim que era tratado. Então, nesse livro que nós lemos aqui, Levítico, onde traz aqui orientações sobre as diversas leis, nós vamos aqui trazer uma mensagem para as nossas vidas que vai muito contribuir. O nome lepra, como nós já falamos, é dado a várias doenças diferentes, temidas, hoje principalmente nos tempos bíblicos. Algumas dessas doenças, ao contrário do que chamamos de lepra ou mal de Hansen, hoje eram altamente contagiosas. A mais grave assolava o corpo de forma lentamente e a maioria dos casos era fatal. Os leprosos eram separados da família, dos amigos e retirados para um acampamento, ficavam isolados. Uma vez que os sacerdotes eram responsáveis pela saúde de todo o arraial, era deles a tarefa de expulsar ou readmitir os leprosos, como nós lemos no versículo 12 e 13 também. Se a lepra de alguém aparentava ter desaparecido, apenas o sacerdote poderia julgar se a pessoa estava realmente curada. Na palavra de Deus, a lepra costuma-se ser uma ilustração de pecado, por ser este contagioso, destrutivo, conduzir à separação e conduzir à morte. E a morte eterna, a morte eternal. Bom, dito isto, nós encontramos outras referências na palavra de Deus, no Novo Testamento. Lembramos que, eu não sei se eu vou encontrar agora, eu me lembrei agora, nos evangelhos, o Senhor Jesus curando um leproso. Eu não sei se é no Evangelho de Lucas. Um homem que ele se prostra aos pés do Senhor. Imediatamente o Senhor toca nele e ele é curado. Está em um dos evangelhos, eu não me lembro exatamente qual é, mas nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero ler um outro texto agora, que se encontra em Romanos, capítulo 6, versículo 23, onde está escrito que o salário do pecado é a morte. Salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. Se todos pecarem, então todos devem morrer. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, veja bem, a recompensa do pecado, porque um salário é a recompensa. O salário para aquele que peca, a recompensa, a retribuição é a morte. Só que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6:23. A lepra era a doença mais temida dos tempos bíblicos. E como nós já dissemos aqui, ela é muito tratada simbolicamente como pecado. Por isso que nós lemos aqui esse versículo 23 do capítulo 6 de Romanos. Quais são as características da lepra? Contagiosa, tira sensibilidade. Essa questão da sensibilidade é muito importante. Que o pecado tira a sensibilidade, deixa a mente cauterizada. Você faz e não sente o que está fazendo. Deixa marcas, separa as pessoas, cheira mal. E não tem cura. A lepra mata. Então é, de maneira muito clara, símbolo do pecado. O pecado, a pessoa já nasce com a natureza adâmica. E esse pecado, ele é contagioso. Quem anda no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores, acaba sendo atraído e arrastado para essa rede mortal, medonha, fétida. O pecado tira a sensibilidade, endurece o coração, cauteriza a consciência. Quantas pessoas se ferem, estão se ferindo, não estão sabendo que estão se ferindo porque estão anestesiadas, perderam a sensibilidade, deixaram de ser espirituais para serem naturais, ou seja, a pele, a vida espiritual está etenebrecida. E assim, deixa marcas profundas. Macula a alma, adoece o corpo, o pecado separa as pessoas de Deus, o pecado separa as pessoas do próximo. Não há comunhão com o pecado, não existe essa possibilidade. O pecado é maligno. O pecado não tem como você estar no pecado, estar próximo de Deus. O pecado é pior do que a pobreza. Pecado é pior do que a doença. Doença não é pecado. Mas o pecado é pior do que o sofrimento. O pecado é uma doença que não tem cura. O pecado é uma doença que não tem cura. Não tem cura. Tira a sensibilidade das pessoas, endurece o coração, cauteriza a consciência. Essa questão de cauterizar a consciência é muito grave. Quando nós estamos tratando, falando de lepra, de pecado, nós estamos falando de um modo muito mais ampliado. Não estamos falando de pessoas verdadeiramente que já são ímpias, vivem no meio do pecado, vivem no mundo, vivem em trevas, mas estamos falando de pessoas que não estão enxergando, fazendo uma autoavaliação daquilo que está vivendo. Quantas pessoas estão em vários arraiais, congregações, estão ouvindo. Hoje é praticamente costume, hábito, cultura, moda. Inclusive pessoas que, não estou condenando, não, viu? Eu estou dizendo que está sendo um hábito. Está sendo hábito, uma cultura. Os ímpios, aqueles, os beberrões, os fornicadores, os promíscuos. Virou cultura agora ouvir cânticos chamados evangélicos ou gospel. Nós esperamos de todo o coração e temos a convicção de que nem todos os cânticos gospel são efetivamente espirituais, mas nós pedimos a Deus que de alguma forma essas pessoas saiam. Dessa insensibilidade e possam receber a cura. Possam receber a cura, porque o pecado ele não tem cura. Tem pessoas que querem tratar pecado com psicólogo. Não estou dizendo que eu sou contra psicólogo. Não sou contra psiquiatra. Mas a questão de pecado, só tem um que pode curar. Esse um é do alto, não é daqui, é de cima. Ele morreu, derramou o sangue e está vivo. Então o pecado separa e só quem pode trazer a reconciliação é o próprio Deus. Não se esqueça disso. O homem não pode purificar a si mesmo. O pecado é a semelhança da lepra, ela mata. E o salário é morte, morte eterna. O pecado separa o homem de Deus agora e depois o lança no inferno. O pecado é pior do que lepra. A lepra mata o corpo, o pecado separa o homem de Deus para sempre. Tem pessoas, cristãos, que morreram de lepra. É apenas uma simbologia. Isso não é uma revelação. É uma simbologia que sempre é feita porque é como fermento. Fermento é um tipo de impureza. É uma simbologia, um tipo de falso ensino. O fermento é uma tipologia também de impureza, de pecado. É assim como a lepra é um símbolo do pecado. Só que o pecado é pior do que a lepra. A lepra só mata o corpo e o pecado mata o corpo e também separa o homem de Deus eternamente. Separa o homem de Deus eternamente. A gente sempre aponta e diz aqui, e nesse texto que nós lemos em especial, eu li propositalmente para que a gente entendesse, a esperança para você hoje. Leia comigo o versículo 13 do capítulo 13. Vamos ler o 12 e o 13. Se o sacerdote achar que a doença se espalhou pelo corpo inteiro, da cabeça aos pés, então ele examinará o doente. Se de fato a doença se espalhou pelo corpo todo e a pele se tornou branca, então o homem está puro e o sacerdote o declarará puro. Você não está entendendo nada, né? Se você ler assim, como se espalhou para o corpo todo, já que se espalhou para o corpo todo, como é que ele pode ser puro? Você deve estar se perguntando e a gente começa a parar também, analisar e saber como é que é isso. Então nós vamos fazer agora uma reflexão nesses versículos 12 e também o versículo 13. Versículos 12 e 13 é que nós estamos agora meditando. versículos 12 e versículo 13. Eu vou ler mais uma vez para que você entenda. Se o sacerdote achar que a doença se espalhou pelo corpo inteiro, da cabeça aos pés, então ele examinará o doente. Se de fato a doença se espalhou pelo corpo todo e a pele se tornou branca, então o homem está puro e o sacerdote o declarará puro. Versículos 12 e 13. Como entender? Como entender assim? Sabemos o papel do sacerdote, do sumo sacerdote no Antigo Testamento, aquele que mediava, que fazia mediação entre a pessoa e Deus, entre o povo e Deus. Hoje nós não temos um sumo sacerdote humano que não possa se compadecer de nós. Hoje nós temos um sumo sacerdote eterno. Jesus é o sacerdote eternal, está escrito lá em Hebreus. Todos os capítulos do livro de Hebreus apontam para a supremacia, superioridade de Jesus, inclusive não como sacerdote humano, e ali os hebreus ensinam que o sacerdote humano, ele fazia o sacrifício para se purificar e depois fazia sacrifício para as pessoas. Jesus não, Jesus é puro. Jesus morreu sem pecado, tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E parece ser muito estranho aqui que nós estamos lendo. Eu fui repetitivo para que você parasse e refletir comigo, que a gente consiga extrair uma lição, uma reflexão, um entendimento de que nós estamos lendo aqui. Falamos a tipologia, a simbologia da lepra, E depois eu vou encontrar o texto que eu perguntei aos irmãos, que eu falei aqui, num dos evangelhos. Jesus, um leproso se prostrou aos pés de Jesus e Jesus simplesmente não podia tocar, porque é contagioso, né? Foi e tocou. Glórias a Deus. A manifestação exterior da enfermidade comprovada do leproso estava em boas condições. Veja bem, então foi comprovada que toda a lepra tomou conta de todo o corpo, mas estava em boas condições, segundo o relato da palavra de Deus. Então vamos entender o que nós vamos tirar de lição para nós hoje. De uma certa forma, todos nós somos leprosos. Todos nós somos leprosos naquilo que se tange a pecadores, ok? Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ok? Então até aí, bom, se eu posso validar o meu pensamento num versículo bíblico, glória a Deus. Então todos nós somos leprosos, todos nós precisamos da graça de Deus. Quando o homem vê a si mesmo como alguém completamente perdido, condenado e totalmente coberto pelas corrupções do pecado, ele pode rejeitar toda a sua justiça própria, sua autossatisfação, e confessar-se culpado diante do Senhor. Quando ele vê totalmente perdido, condenado, não tem jeito, tomou conta de tudo, ele sabe e reconhece, ele não pode com sua própria força, ele não pode justificar-se a si mesmo, e ele confessa que é culpado diante do Senhor, então ele pode ser purificado por meio do sangue poderoso e glorioso de Jesus e da graça de Deus. A iniquidade escondida, não confessada, não professada, não sentida, você precisa sentir: eu sou pecador. Aqueles homens, na pregação de Pedro, no capítulo 2 de Atos, nós compreendemos a pregação e nós somos pecadores e nós nos arrependemos. E foi isso que Pedro disse mesmo: se arrependam. Só que tem pessoas que não estão sentindo mais que são pecadores. Não estão sentindo mais que são pecadores só porque ouvem um cântico gospel, um cântico evangélico. Não se sentem mais pecadores porque vão a uma determinada congregação evangélica ou não. Aí que está a verdadeira lepra. O auto-engano, a autossuficiência. Não estribar na sua própria força, diz lá em Provérbios. Agora, quando o pecado é visto, reconhecido, eu sou pecador. Davi disse: eu pequei contra Deus. O filho pródigo disse: eu pequei contra o céu, pequei contra meu pai.
José disse: quem sou eu para pecar contra o meu Deus?
Quando o pecado é visto, quando ele é reconhecido, ele recebe o seu golpe da graça. E o Senhor contempla a alma aflita com os olhos misericordiosos. Grande é o Senhor em compaixão e misericórdia. Nada é mais mortal do que a justiça própria. Nada é mais tenebroso do que as pessoas que querem justificar a si mesmos. De várias formas, de vários jeitos, vários motivos. Portanto, até aqueles que querem justificar a si mesmos precisam se arrepender e ter a verdadeira esperança. E nós podemos fazer aqui, isso aqui é uma tipologia, é um simbolismo. Quando o pecado toma conta de tudo, o corpo todo, aí vai o sacerdote, é como olhar, olha, eu estou aqui, estou desse jeito. Como é que eu estou? Estou bem ou estou mal? Sacerdote humano, lá, declara limpo. Não, você realmente não escondeu o seu pecado. Coloca diante do sumo sacerdote eternal, Jesus, a sua vida de dentro para fora, de fora para dentro. É claro que você não consegue esconder nada do Senhor. Mas coloca diante do Senhor a sua fragilidade. E às vezes você quer consertar, você vai escondendo. Sim, eu vou dar o meu jeito. Não, amanhã não vou fazer mais isso. Não, da próxima vez eu não vou fazer mais isso. Não, eu me prometo. Tem pessoa que até jura. Não, eu juro. Aí você vai, cai hoje, cai amanhã, cai depois, cai semana que vem, porque você não apresenta toda a sua vida ao sacerdote eterno, Jesus. E você não reconhece que você é todo por completo. Não, a minha lepra está lá no, debaixo da unha, ninguém está vendo. Essa leprinha pode levar você eternamente fora da presença de Deus. Ah, mas a minha leprinha não está nem dando mau cheiro, ninguém está vendo. Está lá aqui, está lá embaixo, na ponta do calcanhar lá. Ninguém vê, eu calço sapato. Ninguém vê, mas Deus vê todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Então não tente. Eu sei que você faz até de boa vontade, mas isso é um engano do diabo. Tentar fazer com que você queira justificar a si mesmo, purificar a si mesmo, perdoar a si mesmo, é em vão. Só o sacerdote eterno pode fazer isso, Jesus. Jesus pode fazer isso. Não despreze a voz do Senhor. Não queira impressionar até com a sua boa vontade, boa intenção, sinceridade, honestidade, com seus próprios esforços. Não faça isso. Diz Provérbios que aquele que confessa, que se apresenta, confessar é se apresentar assim, eu estou aqui. E deixa, ele só consegue deixar quando o Senhor olha e o declara: perdoados estão os teus pecados, ser curado. Deus está oferecendo perdão hoje. Jesus nos chamou por meio da pregação do Evangelho. Deus nos chamou para sermos santos, separados, dependentes, filhos, mas também escravos que não fazemos mais a nossa vontade. Jesus é o caminho, só o caminho é Ele. Só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Só Ele que pode perdoar pecados. Só através dEle que temos paz. Só através dEle que temos a verdadeira qualidade de vida. Perdão dos nossos pecados. Onde lepra, todo qualquer tipo de lepra, são vários tipos de lepra. E todos são curados em nome de Jesus. Aí você passa um dia: não, hoje eu não vou cometer isso. Eu não sei o que é. Talvez você seja intempestivo, fala mais do que deve, você não consegue controlar o seu temperamento, sua personalidade, e você tenta fazer isso, mas se não dizer: eu sou pecador, Aí você está dizendo, eu consigo me dominar, eu consigo me controlar, eu sou. Ah, Jesus. Eu queria chamar hoje, nesse texto aqui, 12 e 13, do capítulo 13 de Levítico. Quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, somos horríveis, e nos apresentamos ao Senhor, Senhor, eu sou bom aqui, esse aqui, ó, Senhor, eu sou bonzinho aqui, então eu estou equilibrado, a minha bondade está 60% e minha maldade 40%, então eu estou bem, esses 40% eu vou consertando. Deus, não, esses 40% é só Deus que faz, é só Deus que faz você ser 100% santo, 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 porque é só o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Aquele que confessa, aquele que deixa, Jesus pode fazer isso. Jesus. Agora, eu quero ainda falar com você. Quando nós confessamos que somos pecadores, nenhuma confissão igual a essa é completa. Eu sou pecador. Lembra de Paulo? Fiel a esta palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, os quais eu sou o principal. Eu sou o principal e preciso do perdão de Deus. Paulo dizia, eu preciso do perdão de Deus. Eu preciso da graça de Deus. Ele diz, o bem que eu estou fazendo, quando eu faço alguma coisa mais ou menos boa, não sou eu que faço, é Deus que faz através de mim. Tudo que fazemos é o Senhor que faz através de nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Se dissermos que não temos, somos mentirosos. Mentirosos não herdam o reino dos céus. E a mentira já tomou conta. E a palavra de Deus não está em nós, porque a palavra de Deus é verdadeira. Se eu disser que eu não sou pecador e sou mentiroso. Então veja bem. Somos pecadores. Isso vai dar. E vai fluir a graça de Deus sobre a sua vida quando nós falamos de coração. Senhor, eu sou pecador. Eu tenho tentado anos melhorar a mim mesmo, mas é só debaixo das mãos potentes, amorosas, poderosas, misericordiosas, que eu consigo ser purificado e ter o pecado perdoado. Eu vejo nesses versículos 12 e 13, eu consigo enxergar a consolação, a graça que nos proporciona o alento para os pecadores que são despertados. Porque quando você reconhece, tomou conta de mim, tal, mesmo que seja, se eu sou completamente pecador, quando você é despertado para isso, você encontra a graça e a glória de Deus. A circunstância, a própria circunstância que desencoraja intensamente, se torna sinal de uma condição que nos dá esperança. A primeira coisa que deve ser feita para se construir um imóvel, uma casa, um edifício, é o quê? É um alicerce. E a primeira coisa que deve ser feita, de maneira muito semelhante, uma plena conscientização do pecado, é a primeira obra da graça que vai agir na sua vida. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Quando você coloca esse alicerce, é por isso que nas congregações, nós falamos, apresentamos, irmão, quem quer aceitar Jesus, que ele confessa e deixa, alcança a misericórdia. Confessar a Jesus é você levar a sua cruz. Pessoas hoje dizem que basta levantar a mão e dizer que sim, nós até cremos que seja honesto, porque elas querem seus problemas sanados, as enfermidades curadas, as necessidades supridas, a reconciliação alcançada, a enfermidade curada, todos, isso é normal, isso é sério, nós precisamos disso também. Agora, confessar a Jesus, se você olhar para o contexto em que Paulo ensinou aos romanos, vem cá, você confessa a César ou confessa a Jesus? Confessar a Jesus naquele momento, naquela circunstância, era receber um golpe de espada e perder a sua própria vida, porque quem não confessasse a César era morto. Por isso que falou: se você confessar a Jesus, você pode perder a sua cabeça, mas você vai ser salvo. E quem confessa a Jesus hoje, quem quiser vir após mim, confessa o meu nome, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. E tem pessoas que não estão entendendo isso, não fazem de propósito, é porque não estão ensinando o Evangelho, que é poder de Deus para salvação, para perdão dos pecados. 1 Coríntios 15, 13, Jesus veio perdoar pecados. Quando eu vejo mensagens e outras pessoas estão como um macaco, como um papagaio, repetindo mensagens horríveis, terríveis, o pecado é pior do que todas as coisas. É pior do que a pobreza. Porque o pecado ofende a Deus, afasta você de Deus. Se você ler comigo 1 Coríntios 15, 13, Jesus veio perdoar pecados. Ele veio para isso. Quando ele perdoa pecado, ele traz reconciliação. Ele busca o que estava perdido, porque todos estavam perdidos. E quando ele perdoa, ele reconcilia. É a primeira coisa que ele faz. Então, qual é o alicerce do cristianismo? Arrependimento, reconhecimento que é um pecador e recebe aí a graça do perdão através do sangue, do sacrifício de Jesus e, consequentemente, a reconciliação com o Pai, com a eternidade, com as coisas do alto, com as coisas de cima. É por isso que muitos hoje estão dentro da congregação e não conseguem pensar em coisas do alto, em coisas de cima, porque não reconheceram que são pecadores, não colocaram alicerce. Jesus, não colocaram o alicerce que somos pecadores miseráveis e a trombeta vai soar a qualquer momento. Está sendo tudo preparado e as pessoas estão sendo enganadas. Eu quero fazer aqui uma convocação para os membros da Igreja de Jesus: não calem. Não deixem de falar que o pecado leva para o inferno. As pessoas devem ser santas sem separação. Ninguém vai ver a Deus. E não tem segunda chance. Então você, pastor, você evangelista, missionário, você membro vivo. Porque membro morto tem muito. Tem que ser membro vivo, porque Jesus é vivo, o corpo que é a igreja é vivo. Não estamos falando de denominação, estamos falando de que tem denominações que pregam a palavra, mas tem membros ali que estão mortos e não sabem. Nós somos leprosos. Leprosos. Mas se você é assim, vá a Jesus como você está, porque é desse jeito que ele vai curar. Agora, se você, maltrapilho, leproso, quiser esconder, tem um hino que diz: eu venho como estou, eu venho como estou, eu venho como estou. Não tenta cobrir, não faça como Adão e Eva lá, ainda no Éden. Não, não tente cobrir, não. Venha como você está e confessa: Senhor Deus, olha como é que eu estou. Olha como é que eu estou. Não presto para nada. Ó, Senhor, como é que eu estou. E você vai, é simpatizante ao Evangelho, ouviu falar de Jesus, muitos nasceram na igreja, foram criados na igreja, se casaram na igreja, mas não colocaram alicerce, que são pecadores e precisam de Jesus. E quem coloca o alicerce como Jesus, anda como Jesus, segue os ensinamentos de Jesus. Deus está falando conosco mais uma vez hoje. Você está procurando solução onde você não vai encontrar. Tem pessoas que Sabe o que é um adágio popular? Virou um adágio popular? E a gente fica morrendo de dó. Não com isso que somos perfeitos, em hipótese alguma, somos pecadores. Eu vejo mães, pais, dizendo, eu já falei para ele procurar uma igreja. Agora, do jeito que estão as igrejas aí, eu não sei. Falei, minha irmã, meu irmão, eu falei para ele procurar Jesus, tem que procurar Jesus. Que se você encontrar Jesus, se você buscar Jesus, você vai encontrar. Agora, eu posso garantir que Jesus não está em todas as congregações tidas como evangélicas. Por isso, busque a Jesus. Que ele vai estar em algumas congregações. Você tem procurado Jesus, onde talvez você não vai encontrar. Estão pregando um outro Jesus, um outro evangelho, parecido, Denorex. Parece, mas não é. A solução é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não se ofenda com essas palavras. Não se ofenda quando Jesus manda você arrependa-se. Não se ofenda quando alguém pregar como João Batista pregou. Arrependa-se, cambada de víboras. Arrependa-se, o machado está à raiz. É chegado o reino dos céus. Porque Deus fala assim, manda profetas, profetizas falarem assim. Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. É a graça do Senhor. E a graça, por ela, que nós somos salvos. Senhor dos exércitos, Pai, somos filhos, porque o Senhor nos deu esta condição pelo mérito de Jesus, de sermos chamados filhos do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Olha para essas vidas, muitos, quando reconhece que estão totalmente no pecado, como os versículos 12 e 13 de Levíticos 13. É porque há esperança, mas aqueles que querem fazer do seu jeito. Quantas vezes o Senhor tem falado aqui para tantas vidas, batendo a porta do coração, e quantas pessoas continuam desprezando, ouvem a tua voz e desprezam. Que querem do seu jeito. Eu quero assim, mas não quero assim. Eu não quero com... Não. Você tem que querer conforme a palavra de Deus. Hoje o Senhor oferece perdão através de Jesus. E está chegando o tempo em que a porta se fechará. A pregação do Evangelho está aqui hoje, mas cessará quando a porta se fechar. Não se abrirá mais, porque assim nós cremos. Por isso, não tente de você mesmo. Hoje é o dia do perdão. Hoje é o dia, sim, da tua bênção. A tua bênção é ter os teus pecados perdoados. Confessa-os agora. Deixa de lado a altivez, soberba, a autossuficiência. Quando nós reconhecemos que chegamos no pó e na cinza, não somos nada, não temos mérito de nada... É esse que Deus quer, é esse que Deus não rejeita, um coração quebrantado, contrito, independente da sua posição, se está desempregado ou não, se você é empresário, se você é empregado, se você é um faxineiro, se você é um médico, se você, eu não sei, sou pobre de espírito, humilde de espírito, esse é bem-aventurado.